Capítulo 4. Legislação pertinente aos militares da Marinha do Brasil. 4.1 Introdução. Este capítulo tem o propósito de apresentar algumas leis e regulamentos importantes para serem conhecidas por todos os fuzileiros navais. Este capítulo não esgota o assunto, mas serve de orientação inicial. 4.2 Leis e regulamentos. 4.2.1 Constituição Federal. A Constituição da República Federativa do Brasil é a lei suprema do nosso país. É a partir dela que todas as demais leis e regulamentos devem se subordinar. A nossa atual Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 1988 e procura instituir um Estado democrático de direito, destinado a assegurar o exercício dos direitos e deveres individuais e coletivos, dos direitos sociais e políticos, garantindo o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Além disso, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, o desenvolvimento nacional, a redução das desigualdades sociais e o bem-estar de todos, numa sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. As Forças Armadas estão previstas no artigo 142 da Constituição Federal. Conforme este artigo, as Forças Armadas são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina. A Constituição Federal destinou às Forças Armadas a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e a garantia da lei e da ordem. A Constituição Federal proíbe ao militar a sindicalização, a realização de greve e a filiação a partidos políticos. 4.2.2 Estatuto dos Militares, Lei N. Grau 6880-1980. O Estatuto dos Militares regula a situação, obrigação, deveres, direitos e prerrogativas dos membros das Forças Armadas, tanto da ativa quanto da inatividade, respeitando-se os preceitos fundamentais da hierarquia e da disciplina. O Estatuto dos Militares contém normas sobre valores e a ética militar, tempo de compromisso, 4.2.2. Estatuto dos Militares, Lei N. Grau 6880-1980. O Estatuto dos Militares regula a situação, obrigação, deveres, direitos e prerrogativas dos membros das Forças Armadas, tanto da ativa quanto da inatividade, respeitando-se os preceitos fundamentais da hierarquia e da disciplina. O Estatuto dos Militares contém normas sobre valores e ética militar, tempo de compromisso, férias, licenças e outros afastamentos, agregação, exclusão e licenciamento do serviço ativo, tempo de serviço e outras situações especiais. O Estatuto dos Militares enumera os direitos do militar, tais como a garantia da patente, a proteção social, os proventos, a assistência médica e outros. Da mesma forma, estabelece que o militar que se julgar prejudicado ou ofendido por qualquer ato administrativo ou disciplinar de superior hierárquico poderá recorrer ou interpor pedido de reconsideração, queixa ou representação. Ao mesmo tempo, é dever dos comandantes e chefes diretos de cada militar zelar por seus direitos, bem como dar a devida atenção aos seus recursos, pedidos de reconsideração, queixas ou representações, de acordo com a regulamentação específica de cada uma das forças singulares. Em que pese não haver mais a proibição de recurso ao judiciário antes de esgotados os recursos administrativos, a busca por soluções das controvérsias pela via administrativa demonstra, por parte do subordinado, a confiança na instituição pelo resguardo de seus direitos e, por parte do superior hierárquico, o devido zelo para com os direitos do subordinado. 4.2.3 Regulamento Disciplinar para a Marinha, Decreto N. Grau 88545-1983. O Regulamento Disciplinar para a Marinha tem como propósito a especificação e a classificação das contravenções disciplinares, o estabelecimento das normas relativas à amplitude, a aplicação das penas disciplinares, a classificação do comportamento militar e a interposição de recursos contra as penas disciplinares. Entende-se por contravenção disciplinar toda ação ou omissão contrária às obrigações ou deveres militares estabelecidos nas leis, nos regulamentos, nas normas e nas disposições em vigor que fundamentam a organização militar, desde que não seja configurado como crime pelo Código Penal Militar. O artigo 7 graus do Regulamento Disciplinar para a Marinha enumera as contravenções disciplinares. 4.2.4 Código Penal Militar, Decreto-Lei N. Graus 1001-1969. Legislação especial que abrange a aplicação da Lei Penal Militar. Este código define os crimes militares em tempo de paz e em tempo de guerra, bem como as normas gerais e os princípios que regulam a aplicação da lei penal militar. Na forma dos artigos 9 graus e 10 graus, são crimes militares em tempo de paz os seguintes. A. Praticados por militar da ativa em uma das seguintes hipóteses. I. Quando a vítima for militar da ativa. Segunda. Quando praticados em local sujeito à administração militar. E. Terceira. Quando em serviço, em formatura ou em manobra. B. Praticados por qualquer pessoa, mesmo que civil, em uma das seguintes hipóteses. I. Quando contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar. Segunda. Quando a vítima for militar em local sujeito à administração militar. Terceira. Quando a vítima for militar em formatura, em manobra ou em prontidão. E. Quarta. Quando a vítima for militar no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública ou no exercício de função de natureza militar, mesmo que em local não sujeito à administração militar. 4.2.5 Código de Processo Penal Militar, Decreto-Lei N. 1002-1969. Codifica toda a matéria relativa à parte processual penal militar em tempo de paz ou de guerra, sem que o aplicador tenha de recorrer à legislação penal comum, salvo em casos muito especiais. Possui normas também para a condução dos inquéritos policiais militares, os quais são os procedimentos adequados para a investigação dos crimes militares. 4.2.6 Remuneração dos militares e medida provisória N. 2.215-10/2001. A remuneração dos militares, em tempo de paz, é composta pelo soldo, pelos adicionais e pelas gratificações. Além da remuneração, os militares fazem jus a outros direitos remuneratórios, tais como o auxílio fardamento, auxílio transporte, auxílio natalidade, assistência pré-escolar, adicional de férias e natalino, entre outros. Há ainda a previsão de descontos e hipóteses de suspensão da remuneração, como, por exemplo, quando o militar se encontra na situação de desertor. 4.2.7 Planejamento de carreira. O planejamento da carreira tem o propósito de contribuir para o atendimento das necessidades de pessoal da Marinha, relativas a cada corpo ou quadro, por postos e graduações, na quantidade e habilitação requeridas. Também contribui para orientar os militares na administração de suas carreiras. O Sistema de Pessoal da Marinha prevê a existência dos planos de carreira como seus documentos constitutivos, eles são aprovados pelo Comandante da Marinha, conforme estabelecido pelo parágrafo único do artigo 59 da Lei N. 6.880, de 9 de dezembro de 1980, Estatuto dos Militares, e orientam as ações de preparo e emprego de militares de carreira, visando ao atendimento das necessidades do serviço naval. Consolida-se como documento normativo de orientação profissional ao estabelecer diretrizes para o gerenciamento da carreira dos diversos corpos e quadros, fixar condições para o acesso seletivo, gradual e sucessivo e assegurar fluxos de carreira regulares, equilibrados e contínuos. Os planos de carreira se dividem em A. O plano de carreira de oficiais da Marinha permite o gerenciamento da carreira de oficiais e B. O plano de carreira de praças da Marinha permite o gerenciamento da carreira de praças. 4.2.8 Regulamento de Promoção de Praças da Marinha, Decreto N. 4034-2001. Dispõe sobre os critérios e as condições para regular as promoções e a aplicação da cota compulsória para as praças de carreira da Marinha. O acesso à hierarquia militar se dá de forma seletiva, gradual e sucessiva, mediante promoções. É fundamentado, principalmente, no valor moral e ético do militar. A Marinha possui diversos critérios de promoção. As promoções podem ser por merecimento, por antiguidade, por bravura, post-mortem e por ressarcimento de preterição. 4.2.9 Cerimonial da Marinha, Portaria número 368 da Marinha do Brasil de 2016. Tem por finalidade estabelecer os procedimentos relativos ao cerimonial a serem observados nos navios e nas demais organizações militares da Marinha do Brasil. O cerimonial prevê normas de cortesia e respeito, honras de portaló, uso de bandeiras, salvas, honras prestadas às autoridades civis e militares e procedimentos para visitas, datas festivas e honras fúnebres. 4 de fevereiro de 10, Regulamento de Uniformes da Marinha do Brasil, Portaria número 424 do Ministério da Marinha de 1994. Tem por propósito estabelecer os uniformes da Marinha e regular seu uso, posse e confecção. Os uniformes determinados por esse regulamento têm por finalidade principal caracterizar os militares da Marinha, permitindo, à primeira vista, distinguir não só os seus postos ou graduações, como também os corpos ou quadros a que pertencem. 4 de fevereiro de 11, Regulamento de Continências, Honras, Sinais de Respeito e Cerimonial Militar das Forças Armadas, Portaria do Gabinete do Ministro da Defesa nº 1143 de 2022. As prescrições desse regulamento aplicam-se a situações diárias da atividade militar, esteja o militar de serviço ou não, em área militar ou em sociedade, nas cerimônias e solenidades de natureza militar ou cívica, com o propósito de a. estabelecer as honras, continências e sinais de respeito que os militares prestam a determinados símbolos nacionais e às autoridades civis e militares. B. Regular as normas de apresentação e de procedimento dos militares, bem como as formas de tratamento e a precedência entre eles, e C. Fixar as honras que constituem o cerimonial militar no que for comum às Forças Armadas. 4 de fevereiro de 12, Ordenança Geral para o Serviço da Armada, Decreto nº 95.480 de 1987. Tem como propósito consolidar as disposições fundamentais relativas à organização e forças navais e demais estabelecimentos da Marinha, bem como aquelas relacionadas com o pessoal, seus deveres e serviços. Constitui-se em documento normativo essencial para a correta condução das atividades diárias a bordo das organizações militares. Seu pleno conhecimento é obrigatório para todos aqueles que servem à Marinha. Seu manuseio constante e a fiel observância contribuem significativamente para um desempenho profissional uniforme e eficiente. A Ordenança Geral para o Serviço da Armada também promove a preservação de valores que se cristalizaram nas tradições navais, permitindo assim uma desejável continuidade nos usos, costumes e linguagem naval. 4 de fevereiro de 13, Normas Gerais para a Organização, o Preparo e o Emprego das Forças Armadas, Lei Complementar nº 97 de 1999. Esta legislação estabelece diretrizes para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas, orientando suas ações em tempos de paz e de conflito, com o intuito de garantir a defesa da pátria, a segurança nacional e a manutenção da ordem constitucional. Artigo 142 da Constituição Federal. O artigo 142 da Constituição Federal estabelece que as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República. Essas instituições destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, à garantia da lei e da ordem. Nessa linha, a referida lei complementar estabelece a subordinação das Forças Armadas ao Ministro da Defesa. Cabe aos comandantes militares das Forças Armadas o preparo de seus órgãos operativos e de apoio, obedecendo às políticas estabelecidas pelo Ministro da Defesa. A lei complementar dispõe, ainda, sobre o emprego das Forças Armadas na defesa da pátria, na garantia dos poderes constitucionais, na garantia da lei e da ordem e na participação em operações de paz. 4 de fevereiro de 14, Conselho de Justificação, Lei nº 5.836 de 1972. O Conselho de Justificação é um órgão da administração militar, composto por 3 oficiais da ativa da mesma Força Armada do Justificante, de posto superior ao dele. Destina-se a julgar, por meio de um processo especial, a incapacidade ou não de um oficial, militar de carreira, para permanecer na ativa, permitindo-lhe, ao mesmo tempo, condições para se justificar. Este conselho também pode ser aplicado ao oficial da reserva remunerada ou reformado, que seja presumivelmente incapaz de continuar na situação de inatividade em que se encontra. 4 de fevereiro de 15, Conselho de Disciplina, Decreto nº 71.500 de 1972. O Conselho de Disciplina é um órgão da administração militar, composto por 3 oficiais, de natureza disciplinar, jurisdicional e consultiva. Tem a finalidade de julgar a incapacidade ou não das praças das Forças Armadas com estabilidade assegurada, para permanecerem na ativa, proporcionando-lhes, ao mesmo tempo, a oportunidade de defesa. São submetidas ao Conselho de Disciplina as praças que apresentarem comportamento incorreto no desempenho de suas funções, tiverem conduta irregular, praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe, ou que tenham sido condenadas a uma pena de até 2 anos por crime doloso, entre outras situações. Os militares que não possuem estabilidade assegurada podem ser excluídos do serviço ativo sem a necessidade de constituição de um conselho de disciplina. 4 de fevereiro de 16, Lei do Serviço Militar, Lei nº 4.375 de 1964. A Lei do Serviço Militar regulamenta o serviço militar obrigatório no Brasil, estabelecendo as normas para o alistamento, seleção, incorporação e prestação do serviço militar nas Forças Armadas. Ela define as responsabilidades dos cidadãos em relação ao serviço militar e as condições para o cumprimento das obrigações militares, tanto em tempo de paz quanto em situações de emergência ou guerra. A Lei do Serviço Militar estabelece as principais características das Forças Armadas, como a obrigatoriedade e execução do serviço militar, abrangendo aspectos relacionados ao recrutamento, dispensa de incorporação, licenciamento, reserva, infrações e penalidades, além dos direitos e deveres dos reservistas, entre outros. Contudo, esta legislação não se aplica às praças do Corpo de Fuzileiros Navais, pois estas são admitidas por meio de concurso público e, portanto, não estão sujeitas ao serviço militar obrigatório. 13. Tombadilho. É a superestrutura na parte extrema da polpa. 14. Superestrutura central. É a existente à meia anal. Nela normalmente são encontrados dois importantes convéses, o tijupá, convés geralmente aberto e mais elevado do navio, onde é instalada a agulha magnética padrão e outros instrumentos que não devem ficar cobertos, imediatamente abaixo do tijupá, encontra-se o passadiço, pavimento dispondo de uma ponte, passagem, na direção de bombordo a boreste, de onde o comandante dirige a manobra do navio e onde permanece o oficial de quarto, quando em regime de viagem. 15. Porão. É o espaço entre o convés mais baixo e o fundo do navio. Nos navios de transporte, ele é também o compartimento estanque onde se acondiciona a carga. 16. Bailel. É um pavimento parcial abaixo do último pavimento contínuo, isto é, no espaço do porão. Nele fazem-se paióis ou outros compartimentos semelhantes. É também uma expressão naval utilizada para designar o espaço reservado ao confinamento de detentos a bordo. Essa denominação decorre do fato de, na Marinha Antiga, tais prisões ficarem situadas no bailel dos navios. 17. Portaló. É a abertura feita na borda ou passagens nas balaustradas, por onde o pessoal entra e sai do navio, ou por onde passa a carga leve. Há um portaló por bombordo e um por boreste, sendo esse último considerado o portaló de honra dos navios de guerra. B. Posições relativas a bordo. I. Avante e a ré. Diz-se que qualquer coisa é de vante ou está avante, à frente, quando está na proa, e que é de ré ou está a ré, atrás, quando está na popa. Se um objeto está mais para a proa que outro, diz-se que está por ante a avante dele, se está mais para a popa, diz-se que está por ante a ré. Segunda, cobertas abaixo. Diz-se que algo se encontra cobertas abaixo quando está nos convéses cobertos. Terceira, cobertas acima. Diz-se de atividade, faina, etc., realizada no convés ou em pavimento a céu aberto. Quarta, no convés. Diz-se que algo se encontra no convés quando está em um convés descoberto. 2.10.2 Expressões do cotidiano. A, safo. É a palavra mais usual na marinha. Serve para tudo que está correndo bem ou que faz as coisas correrem bem. Oficial safo, marinheiro safo. A faina está safa. Consegui safar o navio do banco de areia. A entrada é safa, pode demandar, não há obstáculos. B. Onça. Termo utilizado para designar uma dificuldade ou problema. Onça de dinheiro, onça de sobressalente. Estar na onça significa estar em apuros. A expressão "a onça está solta" quer dizer que a situação a bordo está complicada ou que algo de ruim pode acontecer. A origem dessa expressão remonta a uma antiga história em que uma onça de circo, durante uma tempestade, se soltou a bordo de um navio mercante. C. Safa onça. Combinação das expressões safo e onça, significando uma solução de emergência. Safa onça é tudo que resolve uma situação crítica. Safei a onça agarrando uma tábua que flutuava. O meu safa onça foi um pedaço de queijo que restava no barco, do contrário, morreria de fome. Este livro é o safa onça para aprender inglês. D. Pegar. Significa o oposto de safo. Utilizado para indicar que algo está travado ou que uma situação está complicada. Tenente, o rancho está pegando, não chegou a carne. Este mestre de armas não serve, com ele tudo pega. Comandante, não pude chegar a tempo, a lancha pegou bem no meio da baía. A origem da expressão pode estar relacionada a pegar tempo, isto é, enfrentar mau tempo. Exemplo, aquele fuzileiro naval não conseguiu se preparar para a parada, pegou tempo para arranjar um gorro de fita novo. E, caverna mestra. A caverna da seção mestra do navio, normalmente situada à meia nau, é a maior de todas as cavernas. Refere-se a um militar que, por estar há mais tempo a bordo e ser dedicado às atividades do navio, torna-se profundo conhecedor de suas particularidades. Tradicionalmente, o militar caverna mestra é responsável por entregar a flâmula de comando ao comandante que deixa o posto durante a cerimônia de passagem de comando. F. Boia de espera. Expressão usada para indicar que alguém está aguardando sua vez ou promoção. Ficar na boia de espera. G. Coxar. Significa proteger ou favorecer alguém, proporcionando-lhe as melhores condições. Coxal é o empenho ou recomendação feita por uma pessoa influente. O coxado é aquele que recebe essa proteção ou recomendação. H. Voga. Refere-se ao ritmo ou intensidade de uma atividade ou trabalho. Voga picada lhe indica um ritmo acelerado e intenso, enquanto voga larga lhe indica um ritmo mais lento e cadenciado. A origem vem do ritmo das remadas, ditado pelo líder aos remadores de uma embarcação. I. Arvorar. Significa desistir de uma atividade ou cancelar uma ordem previamente determinada. Também se usa para descrever um navio ou barco que exibe um pavilhão ou bandeira identificável, como em A lancha arvorava o pavilhão do comandante de operações navais. J. Rosca fina. Termo utilizado para descrever um superior que é extremamente exigente quanto à observância de normas, regulamentos e na execução de tarefas e faenas, mantendo um ritmo intenso de trabalho, semelhante à voga picada. A expressão faz uma analogia com o parafuso de rosca fina, que lhe aperta mais em comparação com um de rosca grossa, destacando o rigor e a meticulosidade desse superior.